funcionou, foi um primeiro passo que nunca havia sido dado e um passo dado por um governo do PSD. Acontece que em 2017, e porque o modelo precisa de aperfeiçoamento, o então Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse que ia criar um grupo de trabalho para resolver e aperfeiçoar um conjunto de lacunas até então detectadas. Acontece que não só nós não tivemos nenhuma ata, nenhum resultado desse grupo de trabalho, quiçá por alguma revogação, autorrevogação da decisão, que ainda está a estudar aquilo que para nós é essencial. Em 2019, e sobre o subsídio de mobilidade, o anterior Primeiro-Ministro António Costa teve o descaramento de dizer que era ruinoso. É assim que ele classifica a capacidade e a possibilidade de mobilidade dos açorianos e madeirenses. Ruinoso. E note-se, ainda no final da última semana, ouvimos dirigentes socialistas chamarem com urgência a Vossa Excelência a este Parlamento para prestar explicações sobre este problema. Como se costuma dizer em um ditado bem português, quem não tem vergonha, todo o mundo é seu. E a pergunta que lhe faço, é se está a acompanhar aquilo que é a nossa vontade consubstanciada no nosso projeto de resolução, de aperfeiçoar o modelo, garantindo os equilíbrios entre os vários intervenientes, as companhias aéreas, os passageiros e, quiçá, estudar no âmbito deste grupo de trabalho a possibilidade de deixarmos de ter de ir para filas para fazer o reembolso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. Temos vindo a acompanhar, desde o início das nossas funções, o tema do subsídio de mobilidade, naturalmente, tanto por as notícias que vêm e alume, como pelos próprios relatórios da IGF que tivemos acesso. Fui chamado, fui instado a estar presente neste espaço, na Assembleia da República, para esse escrutínio saudável. Foi adiado, naturalmente, por questões de agenda da Assembleia e estarei aqui, proximamente, para fazer todos os esclarecimentos. O que lhe posso dizer, neste momento, é que a nossa prioridade são os açorianos e são os madeirenses. E é o compromisso que vamos honrar de continuar com o subsídio de mobilidade. Agora, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que nós também temos um compromisso com a legalidade e desse não abdicaremos. E por isso mesmo, anuímos com a vossa proposta, com a proposta do vosso grupo parlamentar no sentido da constituição desse grupo de trabalho, que devo-lhe dizer que do nosso ponto de vista deve incluir as duas regiões autónomas e devemos pensar em conjunto, ainda que sendo realidades diferentes, mas devemos pensar no problema em conjunto e possamos até encontrar soluções diferentes, mas em conjunto encontrar soluções, mas devo-lhe dizer que tencionamos no curto prazo também encontrar soluções para resolver de forma imediata aquilo a que a IGF aponta como ilegalidades. E um governo que não responde positivamente alterando as suas políticas a um relatório da IGF é um governo que não está a governar nem a servir o interesse público e nós estamos cá para governar e para servir o interesse público.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para um segundo conjunto de perguntas, dou a palavra à Sra. Deputada Maria Begonha, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. A apresentação da estratégia do Governo Construir Portugal é marcada por uma mudança de tom do Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que em 2023, sobre mais habitação, dizia é rasgar literalmente aquilo que se fez até agora e recomeçar do zero um programa de habitação. Para agora, o que está bem feito é para continuar quando, e depois acrescentam, querem mudar o que foi feito incorretamente, mas não mudam, rasgam ou revertem. Sobre o que está bem feito, e é para continuar, Sr. Ministro, ficou claro que o choque que o Governo apresenta com parcerias público-privadas, aposta no arrendamento acessível, nas cooperativas, disponibilização de imóveis públicos, simplificação dos procedimentos, continuidade dos apoios, todas elas medidas criadas pelo anterior Governo, é mais um choque com a realidade do que um choque de oferta. É que de novas ideias ou propostas para resolver a crise de habitação, daqueles milagres, balas de prata que pareciam ter no último ano, zero. Afinal, não era mesmo possível recomeçar do zero. E lembrando que o Sr. Primeiro-Ministro fugiu à questão do Secretário-Geral do Partido Socialista sobre a continuidade do aumento do parque público, que dizem manter, sobre quantas casas e quando, pode o Sr. Ministro responder se entender, mas a minha pergunta, e urgente, é se consegue garantir que não vai retirar mais casas do mercado de arrendamento, da habitação, do que aquelas que as suas políticas vão criar no curto e no médio prazo. Mudamos de paradigma. O risco que corremos é que a oposição anterior perguntava ao Governo quantas novas casas. Nós estamos perante a possibilidade real de passar a perguntar ao Governo do PSD quantas casas perdeu de mês para mês, se não vejamos. Apesar dos esforços do Governo para falar em confiança, é justamente a desconfiança, é justamente o alarme social para quem põe um caminho quando avaliam o que foi feito incorretamente. O Sr. Ministro é Ministro da Habitação durante uma crise gravíssima de acesso, em que a casa é tantas vezes causa de empobrecimento, perda de qualidade de vida. Os jovens sofrem precariedade na habitação e o Sr. Ministro fala de flexibilidade quando tem que promover a estabilidade. É a estabilidade que gera confiança, é a estabilidade que gera confiança para o senhorio que as regras não mudam todos os anos, estabilidade para o inquilino que não vai ser mandado embora discricionariamente, que a renda não é aumentada em valores absurdos, que não tem que procurar de casa de ano para ano. Nenhuma das medidas que o Sr. Ministro anuncia reverter trazem uma única casa para a habitação. As medidas que já anunciou para corrigir o que chama de distorções no mercado de arrendamento e retroceder na regulação do alojamento local retiram casas do mercado, pressionam o acesso à habitação, pioram a crise da habitação. Como é que justifica, apoiado em estudo algum, regressar ao passado e entrar mesmo para o ranking dos regimes mais liberais do mundo, da Europa e fora da Europa, justamente quando, em contraciclo com o resto do mundo que quer regular este setor? Como é que justifica já ter falado mesmo de encurtar a duração dos contratos de arrendamento a quem nos está a ouvir e sabe que só o Estado garante uma relação de equilíbrio? Não tem ideologia, senhores deputados. O Sr. Ministro tem uma oportunidade neste debate, hoje, de se distanciar de uma agenda ultraliberal que, de revogação em revogação, desde os vistos gold ao descongelamento dos contratos antigos, quer voltar a liberalizar a habitação ou cumprir a promessa eleitoral da AD de forma encapotada, regressar à Lei Cristas e voltar a abrir totalmente o alojamento local, de dizer que as cidades são mesmo para quem pode pagar, no que chamou, de forma interessante, de novas centralidades, que é, no fundo, nas cidades fica quem poderá pagar. Mas são, Sr. Ministro, dois caminhos. O que o Sr. Ministro não pode afirmar, não consegue com clareza política e ideológica fazer, é que, apoiado em certeza alguma, em estudo algum, liberalizar, desproteger enquanto acena ao PS, à esquerda, mas diria mesmo aos moderados, que no seu governo a habitação é um pilar do Estado Social, quando propõe reverter estas medidas que pioram a crise da habitação. Gostava que explicasse ao Parlamento e ao país, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Deputada, eu explico a este Parlamento e a este país aquilo que está a ser feito. E naturalmente que o que está a ser feito não se insere em nada daquilo que a Senhora Deputada referiu. Não é um ataque, não é uma visão ultraliberal que nós impomos. Antes pelo contrário. Repare, quando nós tentamos corrigir, por exemplo, aquilo que estamos a corrigir na caducidade dos contratos, dos apoios à renda, que Vossas Excelências, e Vossa Excelência em concreto, não conseguiu resolver, estamos precisamente a atacar aquilo que é uma... corrigir aquilo que foi mal feito no passado, as tais correções, que não estava tudo mal feito, mas que nós estamos a corrigir, nomeadamente nas transições de imóveis, na mudança de contratos, que eram entendidos como novos contratos, e que os inquilinos perdiam o apoio à renda. Se isto é ser ultraliberal, ou se isto é, não, só se isto é ter uma política social... Senhora Deputada, por amor de Deus, depois deixe-me dizer-lhe que de facto, e eu não quero entrar na acrimónia, nem quero de facto apontar culpados, porque a urgência era tanta que o projeto tinha que ser ambicioso, e o vosso projeto era ambicioso, mas a questão que se coloca é que o Estado não estava preparado para a sua concretização, e podemos calculizar sobre isso, e é isso que nós estamos a capacitar o Estado para a sua concretização, porque medidas apresentadas, e devo-lhe dizer que voltámos aos powerpoints, sim, voltámos, eu concretamente voltei aos powerpoints, assumidamente, mas são powerpoints com concretização, com mudança de gestão, com mudança de forma gestionária daquilo como se fazia e como se faz agora. É pôr o Iru a decidir, é pôr a máquina do Estado a decidir, é pôr a Estamo a libertar fogos, é pôr a Estamo a libertar imóveis, é pôr as autarquias capazes de lançar concursos e cabimentar verbas. Essa é a diferença. E é aí que nós colocamos o nosso tom. É nessa mudança da máquina que é preciso fazer para implementar as políticas. Medidas anunciadas sem serem concretizadas são só meras intenções.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma pergunta também, Sr. Deputado Hugo Costa, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Ministro. O Partido Socialista, através do seu Secretário-Geral, já teve a oportunidade de salvar a decisão de seguir a recomendação da Comissão Técnica Independente sobre a nova estrutura aeroportuária. É hora de passar à ação. Não bastam as palavras, é mesmo preciso que a obra esteja no terreno. Desde 1969, o que não faltam são decisões de localização e intenções de concretização. Agora, o que é preciso é mesmo garantir a execução da obra. Mas, Sr. Ministro, vamos ao centro da questão. Esta decisão só foi possível porque o Governo do Partido Socialista propôs e acordou com o PSD a constituição de uma Comissão Técnica Independente, quebrando o impasse político para o qual os senhores também contribuíram, nomeadamente quando o último Governo PSD-CDS voltaram atrás com esta decisão agora tomada. Quando os resultados começaram a ser conhecidos desta Comissão Técnica Independente, o PSD desdenhava e falava em grupos de trabalho para avaliarem o que estava a ser feito. Basta recordar as inúmeras afirmações do Dr. Luís Montenegro na campanha e na pré-campanha eleitoral de 2024. Todos estamos de acordo. O novo aeroporto é central para a mobilidade e comunidade do país. Sempre defendemos no Partido Socialista que a decisão da localização fosse onde os estudos técnicos indicassem. O que neste caso acontece numa localização situada na confluência dos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, nomeadamente no que é habitualmente designado de Aeroporto de Alcochete, situado em grande medida no Conselho de Navente. Uma ação do ponto de vista técnico é transparente e exemplar. Sr. Ministro, tem reiterado que o aeroporto não terá custos para os contribuintes portugueses. Pode garantir-nos isso hoje perante a Câmara de forma solene? E quais são os impactos que a obra terá na concessão da ANA? Não terá custos? Implica aumentar a concessão e mais taxas aeroportuárias, Sr. Ministro. Sr. Ministro, se o último Governo não tivesse tomado a decisão de consensualizar uma metodologia com o maior partido da oposição, hoje estaríamos aqui a debater nestes termos. Sr. Ministro, todos sabemos que não. Voltemos agora ao tema do alargamento do aeroporto Humberto Delgado. Em que estudos baseia a decisão de aumentar o movimento por hora? Sabemos que temos um problema para responder nos próximos anos, mas importa que as decisões tenham consistência e solidez técnica. O aumento do número de movimentos por hora leva a incumprimentos ambientais, prejudica a qualidade de vida das populações e choca de frente com o Regulamento Geral do Ruído. Senhores Ministros, é mesmo importante que hoje sejam conhecidos os estudos que sustentam este anúncio. A Comissão Técnica Independente afasta da solução o aumento dos 38 movimentos por hora para os 46 por os motivos mais já citados. As obras que estão previstas e autorizadas pelo anterior Governo tinham apenas como objetivo a melhoria da qualidade do serviço, a redução de atrasos e a melhoria operacional. E, finalmente, Sr. Ministro, reconhece que na quarta-feira o Sr. Primeiro-Ministro não falou a verdade neste hemiciclo quando tentou justificar o alargamento com o despacho de 2022 de Pedro Nuno Santos, mas que esse despacho refere o seguinte, e cito, as dificuldades que se estima em poder obtenção uma declaração de impacto ambiental que viabilizasse pelo ambiente social de rejeição cada vez mais generalizada de um possível aumento do número de movimentos por hora no aeroporto Humberto Delgado. Reconhece ou não que o Sr. Primeiro-Ministro faltou à verdade quando referiu este despacho como uma das razões que também passou a tomar a decisão? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, Vossa Excelência, agradeço-lhe solenemente a pergunta que me faz, porque tenho a oportunidade, aqui perante vós e perante esta Assembleia, de reafirmar que este Governo não toma decisões de ânimo leve. E, portanto, Sr. Deputado, não sei se está atento, Sr. Deputado, no memorando enviado a mim próprio e ao meu Secretário de Estado das Infraestruturas, ao seu Secretário de Estado das Infraestruturas, 3 de maio deste ano, a NAVE, assinado pelos três administradores da NAVE, e que já está na ordem do dia, que queremos mudar muitas pessoas e muita administração intermédia do Estado, o Dr. Pedro